Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast! Estamos aqui em mais um dia quente na bucólica cidade de Belo Horizontino aqui. Mais um dia que não é tão alegre quanto os outros em virtude do drama vivido pelas famílias do pessoal que está lá em Brumadinho e pela tragédia acontecida com o rompimento da barragem, que não é novidade no estado mineiro. Como bem falou no Twitter nosso amigo Glauber Maia, que está aqui conosco hoje, numa edição reduzida. Hoje nós estamos igual trio de ataque de time antigo. Em vez de ser Coutinho, Pelé e Pepe, sou eu, Celinho e Glauber apenas.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? É muito triste constatar que a gente realmente, aqui em Minas, conta o tempo de rompimento em rompimento de barragem. Até quando nós vamos ter que conviver com o medo de perder entes queridos, perder, né, riquezas, perder, né, acesso à água, de todas as coisas que um rompimento de barragem coloca em risco na vida da gente. É muito triste ter que viver assim, mas enfim.
Inclusive, Celinho, eu queria fazer uma ponta, a atitude do Fábio Santos de não comemorar o gol no clássico, eu achei bastante relevante.
Exatamente.
Apesar do pessoal ter me xingado porque eu falei isso no grupo do Cruzeiro, mas tudo bem.
Clássico não deveria nem ter acontecido, né? Não tinha clima nenhum para ter clássico naquele domingo.
Exatamente. Segundo a FMF, por causa de tabela, né, filho? Uma bobagem, que bastava jogar os dois times fora de casa que resolvia o problema.
Pois é. Enfim, você não deu alô pra galera, não.
E aí, beleza? Tudo bom? Não,
tudo bem.
Ô, Brunão, só pra constar, a playlist dessa semana é minha. Em algum momento nós vamos escutar Racionais MCs aqui, Nego Drama, Entre o Sucesso e a Lama, e eu não preciso falar nada a respeito dessa playlist também.
Eu sugeria também do Da Lama ao Caos da Nação Zumbi.
Aliás, tem um projeto da Lama ao Caos, que é muito bom, que é a respeito da barragem de Mariana, que rompeu, é um conhecido de internet, meu, que da Twitosfera Cruzeirense. O projeto de conclusão de curso dele de jornalismo foi um projeto envolvendo a barragem de Mariana. Muito legal a cobertura. Uma pena que 3 anos depois ainda tem que viver tudo aquilo que foi retratado no Twitter. Pode procurar lá, que é de muita qualidade.
A gente pode colocar isso aqui nos anexos. Sim. Nos links que você acompanha abaixo do podcast. Inclusive, não deixem de ir no podcast 83 e ver Rodolfo narrando o disputa de pênalti. É um talento desperdiçado.
Aliás, o podcast 83, que tem 184 bilhões de links, que foi o recorde de todos os recordes dos nossos episódios.
Tem até que checar, que eu acho que eu posso ter deixado alguns para trás, era tanto link.
Botar mais uns 3 ali.
Queremos aqui pedir desculpas ao nosso ouvinte pela ausência do senhor Círio de Oliveira, que fatalmente deve ter acontecido alguma coisa, que no dia de falar do Super Bowl ele não apareceu. Mas o post que ele fez está lá no blog, inclusive repercutindo bastante. A gente já colocou o link no podcast passado, nós não vamos pôr nele de novo não, mas você pode acessar lá que está lá. E ele mandou, naturalmente, que ano passado ele demorou meia hora para falar que ele achava que ia dar Philadelphia Eagles. Dessa vez ele não fez esse discurso de meia hora, mas mandou que vai dar Rams por 17 a 14. Exatamente. O senhor Emanuel Bessa também cravou que vai dar Rams, só que não deu pra cá, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Ele não deu pra cá, só falou que vai dar Rams.
Felipe Bessa que falou,
Quem que eu falei?
É o Manuel.
Ah, foi? Não, desculpa, eu errei o Dessa em questão. É que Manuel nem opinou ainda, a gente não consegue falar com ele com tanta facilidade.
Manuel sumiu, né, gente? O que que tá acontecendo com ele?
A vida tem feito isso com esse rapaz, ele só aparece lá no Twitter do blog quando a gente publica. Mas eu já tô adiantando aqui, ó, vai dar peito, vai ser uma lavada, viu?
Eu já coloquei aqui meus 34-14 desde semana passada, mantenho firme minha posição. E, assim, 34-14, porque os Patriots vão abrir 34-3, sabe? Depois os Rams vão dar uma reagidinha depois que os Patriots já estiver comemorando mais um título de Super Bowl.
Tentar manter pelo menos a dignidade, né?
Mais ou menos.
E Celinho?
Ah, placar eu não arrisco não, né? Mas vou com o Glauber.
Tô comigo também, você não percebeu que eu também.
Aí que mora o perigo.
Aí ano passado eu também achei que ia dar isso. Ah não, mas dessa vez tá mais pra isso, que esse time do Rams aí passou roubado.
Os Eagles no ano passado estavam iluminados, né? Tava tudo dando muito certo pra eles. Os Rams chegou assim, porque chegou roubado, foi passando, mas lero-lero ali e tal.
Ninguém presta atenção.
Pensa que não?
É, senhores. E semana que vem, pode. Celinho tá falando que ele não vai participar da primeira parte do podcast, porque se semana passada foi uma hora de NFL, depois do Super Bowl vai ser o programa inteiro.
Celinho, você então, tem que pensar que na semana passada tinha dois jogos pra comentar, e semana que vem tem um jogo só, então. Não vai ser
pra namorar, não. Vamos ver.
Rodolfo nem vai sair do banheiro, provavelmente. Mas semana que vem vocês fiquem atentos que vai ter uma cobertura bacana. Aliás, já acompanhe no fim de semana a gente lá que nós vamos publicar mais algumas coisas e vai ser legal. Para manter aqui a tradição, as efemérides efemeridianas aqui nossas, vocês podem acompanhar também no nosso Twitter, né? @blogstartpod, a gente publica N coisas bacanas. No dia 29 de janeiro é marcado pelo aniversário de Romário.
Que no caso é hoje, nós estamos gravando o dia do aniversário.
Exatamente. Vale dizer que a gente colocou, vai estar embedado aqui também, o link do Lembra daquele jogo do Brasil-Uruguai do Maracanã, que para mim é o melhor jogo da carreira do Romário.
Colocando a gente na Copa, né?
Não, jogando na cara do Parreira e do Zagallo toda a incompetência desde não convocar o Romário. O que eu não sei se os senhores sabem, no período entre a Copa de 90 e a de 94, o Romário só jogou esse jogo pela seleção.
Porque ele tinha arrumado a confusão lá depois da Copa de 90, falou que não ia jogar mais na seleção. O Parreira também falou que não ia convocar. Até que precisou.
Aliás,
chamou ele e ganhou a Copa pra mim.
Depois sacanearam ele em 98, né? Mas 98 não, 2002. 98 ele tava machucado,
não tinha. Não, mas 98.
Ele ia perder só a estreia.
É.
2002 eu não tinha ele mesmo, não. Já, 2002 o time tava cachado, já sem ele.
Ele tava. A forçação de barra era levar ele em 2002. Em 98 era perfeitamente possível levar ele.
É verdade. Aqui que fizeram sacanagem com ele, ele até brigou com o Zico na época. Foi de 98, né?
Exatamente.
Foi quando ele colocou aquela caricatura do Zagallo, do boteco dele lá na Rio, deu um bafafá danado, o Zagallo foi na justiça.
Aliás, o cara investe em quê? Num boteco. É bem jogador de futebol isso, né? Bom, enfim. O Marc Gasol também, um dos maiores jogadores. Aliás, os irmãos Gasol são os melhores jogadores de basquete da história da Espanha, né? Esse é o menos famoso, né? O Marc. Que o bom mesmo é o Pau Gasol. Quem mais não, né? Outras coisas curiosas que nós temos, por exemplo, dia 30 de janeiro, que tem. É o dia que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. E também é o dia em que Mahatma Gandhi foi assassinado e é o dia em que os Beatles realizaram a apresentação no telhado da Apple Records. só
foi
pra você
ver. O último show dos quatro, né?
Exatamente. E foi interrompido pela polícia. Dia 31 de janeiro, que provavelmente vocês não sabem, mas é importante dizer que é o chimpanzé Han, se tornou o primeiro hominídeo a viajar pelo espaço. Que é isso, esse amigo. Aqui você fica sabendo de cada coisa já.
Nossa, cultura pra caramba.
Demais da conta. Mas vamos ao que interessa. É, pegar aqui a nossa pauta, já que nós já demos um adendo da NFL. Sinceramente, eu não vejo muito o que falar desse jogo. Tá com muita cara que vai dar peito.
Ah, que treino, né, velho? Se os Rams fizerem um jogo perfeito e tiver num dia iluminado, dá pra competir com os Patriots, né? E nas condições normais, temperatura e pressão, infelizmente não tem jeito, não. O time dos Patriots é muito à frente dos demais num momento decisivo como esse, né?
Pois é. E o acho que a única coisa que é meio suspense agora nessa semana, aliás, vai ser a estreia do estadião novo lá de Atlanta, uhum. O Mercedes-Benz Superdome deles lá. Vai ser a estreia dele em Super Bowls. Mas enfim, acho que o suspense da semana que eu ia falar é justamente com relação ao quem vai ser o MVP da temporada. Que na véspera do Super Bowl vai sair o resultado. E provavelmente vai ser ou o Patrick Mahomes, que eu acho que vai ser ele, ou Drew Brees. Mas eu acho que com essa reta final aí do Saints sendo roubado, esses negócios todos, o time jogando meia boca, eu acho que vai ter boca, não vai dar o Mahomes mesmo.
Eu também acho que vai ser Mahomes.
Aí os caras estão perguntando pro Tom Brady sobre a aposentadoria do Gronkowski. Eu tava achando que eles iam perguntar da dele. Muito. Aí o Aaron Donald, o defensor lá do Rams, tá querendo incomodar o Tom Brady, só se for roubar um dos anéis dele, né? Provavelmente. Ai, ai.
Você passou uma cantada na Gisele, porque de resto.
Pois é, cara. Acho que não vai ter muito o que discutir sobre esse jogo, não. Então, queria citar aqui a final da Copinha. Pintou o campeão, hein, Sérgio?
Pintou o campeão. Agora não tem jeito mesmo, não.
São Paulo, e que time meia bomba também aquele time do São Paulo, viu? 2-0, deixou o Vasco empatar e foi resolvendo os pênaltis embaixo de um toró.
Por que aqui em BH não tá chovendo do jeito que tá chovendo em São Paulo? Porque a Copinha teve uma quantidade de jogo que teve problema por causa de chuva e aqui nem a gota dá.
Pois é, cara.
Colama, água nem evapora.
Agora também nem vale a pena chover por causa do problema na Embrumadinha.
É. Pois é, que tá difícil. Tem um mês já que não chove.
Pois é. Bom, algum jogador bom que vocês acharam aí? Não, né?
Na Copinha, não.
Ué, tem o Popó do Cruzeiro, que é muito bom. Uma pena que ele machucou no último jogo do Cruzeiro, mas ele já vai subir, já vai ser integrado à equipe profissional pra ficar treinando.
Isso, Elinho.
Eu cheguei a ver a disputa de pênalti entre o Cruzeiro e São Paulo, a chance desperdiçada que cada time teve, cara, pra decidir o jogo.
Pois é, os dois...
Chegou nas últimas cobranças, não quiser fazer os gols.
Né? É raro isso acontecer, né? Dos dois times tem já a chance de fechar a cobrança ao longo, né, da disputa de pênalti, e dois acertaram.
Ah, cara, acho que aqui é trem, né? Os caras ficam com tanto medo de errar que erra, sabe? A maioria das vezes é assim. O Sul-Americano Sub-20, alguém tá vendo o Sul-Americano Sub-20? É uma pergunta, não é uma crítica, é só uma pergunta.
Hoje eu vi um pedacinho de Brasil, Colômbia, mas foi um pedaço assim, muito rápido, 10 minutos de jogo.
Eu também tentei ver um pedaço de Brasil e Bolívia, o jogo tava muito ruim.
Nossa, velho, rolou isso mesmo, teve um Brasil e Bolívia, cara. Que bizarro, velho, eu tinha esquecido disso.
O Brasil custou pra ganhar.
Não, mas eu vi uma quininha do jogo ali, velho. Só dava Bolívia, véio. Eu achei muito estranho. Eu falei, gente, será que tá sendo assim esse negócio? Mas aqui é a primeira fase terminou, né? O grupo A, inexplicavelmente, a Venezuela terminou em primeiro. com 9 pontos. O Brasil passou
Venezuela, em segundo. Venezuela, não, o que é bom a gente citar, foi campeão, foi vice-campeão do Mundial Sub-20 na última edição.
Exatamente. Boa lembrança, estava confundido o Sub-17. Venezuela não é surpresa não, ela é favorita desse grupo aqui.
Olho essa Venezuela aí, Venezuela bem forte, hein?
Melhor Venezuela de todos os tempos.
Com certeza.
E eles são espertos, cara. Os caras na reta final da eliminatória demitiram o técnico da seleção principal e pegaram aquele. Esqueci, como é que chamava aquele goleiro da Venezuela? Era Dudamel. E ele estava treinando aquele time sub-20 que foi vice-campeão. E aí eles pegaram ele para treinar o de cima também. Para ele já fazer a transição dos atletas do sub-20. Que é uma ideia para o futebol venezuelano, eu suponho que seja muito bom, né? Mas o grupo terminou com a Venezuela 9 pontos, Brasil e Colômbia com 7, os dois classificaram, e o Chile, que era dono da casa, caiu já na primeira fase ao lado da Bolívia.
Então, o Chile é o fracasso em forma de seleção, né, rapaz? Como é que foi? Né?
Exatamente. Oh, não tem cabimento. O time do Chile é categoria de base, é principal. É um.
Tiveram só uma geração mesmo. Vai demorar pra aparecer outra.
Não.
Digamos que o Chile seja a Inglaterra da América do Sul.
É. Detalhe aqui, o Chile ganhou do Brasil, tá? Nós estamos falando mal dele aqui mesmo, ganhou do Brasil.
O Brasil não foi eliminado na primeira fase, adianta nada.
Pois é. Eles ganharam do Brasil, mas, por exemplo, empataram com a Bolívia. Aliás, toda a seleção da Bolívia tem um vaca, né? Vocês já repararam isso?
Todas.
Não é possível, velho. Deve ter vaca demais.
Família de futebolistas lá.
Pois é, velho.
Família vaca. Tradicional do futebol boliviano.
Eu quero aqui elogiar. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, mas eu quero aqui elogiar a Conmebol pelo formato das competições de categoria de base de seleção. Que esse formato de primeira fase em dois grupos no hexagonal final é um formato muito bom. É melhor do que convidar. Dois times aleatórios, nada a ver para disputar a Copa América, igual eles fazem.
Mais adiante, nós vamos falar desses times aleatórios.
Serão citados aqui, porque eles têm relevância no momento.
São times bem relevantes. Mas aqui, retomando, como diria o outro, aliás, com trocadilhos daqui a pouco. O grupo B terminou com o Equador em primeiro lugar, a Argentina em segundo, o Uruguai em terceiro, o Paraguai eliminado em quarto e o Peru em último, o que já nos diz aqui que quando Guerreiro, Trauco, esses caras aposentar, é mais 20 anos sem Copa pro Peru.
A chance que tinha foi nessa agora.
É. Pois é. E deixaram o Guerreiro no banco, estamos de olho. Só para constar aqui, para quem estiver achando surpreendente a presença do Equador em primeiro lugar desse grupo, no Mundial Sub-20 de 2017, o Equador foi campeão, se eu não estou enganado.
Sub-20?
É, ué. O último Sul-Americano Sub-20.
Eu acho que você tinha falado Mundial Sub-20.
Não. Não, mentira. Olhei aqui, o Equador sediou a competição e foi vice-campeão.
Pois é.
O campeão foi o Uruguai. Aí, no último sub-20 foi o Uruguai em primeiro, Equador em segundo, Venezuela em terceiro, e a Argentina e o Brasil disputaram a quarta posição, que ficou com a Argentina. Chegou no Mundial, a Argentina levou um coco, o Equador levou outro, o Uruguai chegou para enfrentar a Venezuela, apanhou da Venezuela, que viria a ser a vice-campeã da competição. Ou seja, é bom ficar em terceiro, né? Dos sul-americanos, o Uruguai ficou em terceiro, tinha perdido a semifinal para a Venezuela. A Venezuela foi vice-campeã. Cadê a Argentina aqui? Estou procurando nem sinal da Argentina, viu? A Argentina passou em terceiro lugar no grupo, num sufoco danado, pelo que eu estou vendo aqui. Enfim. Ah, não, mentira. A Argentina não passou em terceiro, ela foi eliminada pela Arábia Saudita. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos adiante aqui para Copa Libertadores da América. Celinho, está assistindo esse trem?
Ainda não. Começa semana que vem.
Celinho, qual que é a expectativa sua para o seu time na Libertadores?
o EPA, essa primeira fase, acho que passa bem. A segunda me preocupa um pouco.
Como é que é o seu grupo mesmo?
Meu grupo tá a decidir ainda.
Como assim a decidir?
Mas é o grupo 5, é isso?
Ah, quer dizer que você tá na fase de pré-libertadores ainda, né?
Exato.
Que beleza, já diria o outro.
Na segunda fase da pré-libertadores, o Atlético pega quem?
Deve ser The Strongest ou Barcelona do Equador.
Pesado, hein?
Olha.
Pesado.
Olha, olha. Só pra constar aqui, semana passada nós falamos do Delfim, o jogo com o estádio fechado com lona ao redor por causa do terremoto que houve no Equador. O Delfim meteu 3-0 no Nacional Querido. E vai decidir no Paraguai, e eu duvido que ele seja eliminado. Esse já é o melhor Delfim da história.
O defensor também fez um jogo muito louco, né? Contra o Bolívar lá, na altitude, lá no Cachapreco, lá na Bolívia.
4-2, né?
4-2, o defensor abriu 2-0, o Bolívar empatou, depois o defensor fez 4-2.
Esses jogos assim na Bolívia geralmente são bem aleatórios, né? Você já repararam. E o outro jogo, o Deportivo La Guaira venceu o Real Garcilaso por 1-0. Enquanto estamos gravando, está acontecendo o jogo de volta. O Garcilaso já está ganhando de 1-0, o que nos faz acreditar que esse jogo deve ir para os pênaltis, ou então o Garcilaso deve passar, né? Espera-se.
Esse jogo que aconteceu no dia que deu a treta lá na Venezuela, né? Que tipo assim, no dia que o caboclo lá se autoproclamou presidente interino lá, tipo 3 horas depois começou o jogo. O país derretendo e os caras jogando bola.
Deportivo La Guaira, só pra você ter ideia do que nós estamos fazendo. Falando, quer dizer. Ai, ai. Muito bem, senhores. Vamos adiante aqui com a pauta, que toda hora que eu vou falar nela, ela fecha, por motivos que eu não sei explicar. Vamos abrir. Se o senhor Cid Oliveira estivesse aqui, ou o senhor Felipe Bessa, eu poderia falar sobre a NBA, sobre a saída de Anthony Davis do time do New Orleans Pelicans, mas esse papo fica para o nosso WhatsApp, em que Kevin Durant foi traduzido por Grauber como o que mesmo?
Caralho, desgrama.
Justo demais. Muito bem. Futebol da Europa, Celinho. Conte-nos a respeito.
Vamos lá. Vou começar aqui pelo italianão, que tá, é o mais sem graça de todos, né?
Na verdade, não é nem italianão, não. Ele já é chamado como Copa Cristiano Ronaldo, né?
Exatamente. Tá lá com a Juventus a 11 pontos de frente. Ele mesmo tava perdendo o jogo pra Lazio até o finalzinho do segundo tempo. Ainda conseguiu a virada. Ainda incompetência absoluta da Lazio. Conseguiu uma vitória por 2-1 fora de casa. Tá aí liderando. Os outros times não tem muito o que ver, não. Milan e Napoli empataram 0-0. A Inter perdeu pro Torino. Ou seja, o campeonato não tá decidido há muito tempo à toa, né? Passa aqui pro espanhol. O que teve de importante foi Atlético de Madrid 2, Getafe 0. O Sevilla enfiou 5-0 no Levante. O Sevilla volta a ficar bem na classificação, tá lá em quarto. A 3 pontos do Real.
Você vira assim, Real... fica nessa beirada aí, né?
É, sempre fica por ali. Tá uma classificação pra Champions League tá ótimo pra ele.
Oh, eu já não acho, tá. Não, viu? Pra mim, eles tinham que focar na Liga Europa, lá que eles comandam.
Na verdade, bom mesmo pro Sevilla era participar da Champions League e ficar em terceiro lugar no grupo, né?
Exatamente.
E aí ganha dinheiro da Champions League e ganha o título da Europa League depois.
Ganha pelo menos uma grana na fase de grupos.
É.
Aliás, que grana, a fase de grupos deles paga bem pra caramba. O Barcelona venceu o Girona por 2-0. Mais gols de Messi, né?
Aliás, um belo gol, viu? Exatamente. Aquele gol que faz toda vez.
É aquele que ele puxa e bate no canto do goleiro, né?
Não, que ele cobre o goleiro.
Aliás, não, de cobertura, é verdade. Pois é, essa semana foi aquele de cobertura. Tinha muito tempo que ele não fazia. De espanhol é só isso. Barcelona lidera com 49 contra 44 do Atlético de Madrid. E vai administrando aí a ponta. Vou falar primeiro da Copa da Inglaterra aqui. Copa da Inglaterra teve rodada nesse sábado e o campeonato inglês ficou de lado. Deixa eu dar uma passada nos jogos aqui na quarta rodada. Arsenal e Manchester, o primeiro jogo, jogo de sexta-feira. O United venceu, basicamente normal, né? 3-1 em cima do Arsenal. Já no sábado teve de importante o City vencendo 5-0 o Burnley, o Chelsea aplicando 3-0 no Sheffield e o Liverpool já saiu, né? Crystal Palace venceu o Tottenham, surpreendeu o Tottenham por 2-0. É uma zebra da rodada.
O Tottenham só vai ser campeão se ganhar a Champions, né? Que já foi eliminado de tudo. No campeonato inglês ele não vai pegar o Liverpool.
Exatamente. Aliás, o Liverpool estando fora dessa competição é bom para eles. Porque se concentra só no inglês e na Champions até onde der, né? Vai que chega na final.
É mais fácil a Champions, viu? Que no inglês a gente sabe que alguma hora vai acontecer.
Mas... aproveitando o gancho aí, eu completo com a Premier League, que voltou nesse meio de semana. Como a gente tá gravando na terça, ainda tem jogos amanhã. Nos jogos que já foram 6 jogos, o City perdeu de virada pro Newcastle. É fora de casa, né? Tava vencendo, fez um gol com 30 segundos de jogo, achou que tava administrado o jogo. Tomou uma virada no finalzinho.
Pessoal que acha bonito esse guardiolismo, olha aí, ó, vai tomando.
Julgaram mal hoje. Mas é a exceção, né? Quem também tava tomando era o Manchester United, tava perdendo pro Burnley de 2-0, conseguiu um empate no famoso Ferg Time. No último minuto conseguiu o empate. E quem é a expressão do Ferg Time é o Solskjaer, né? Que é o técnico
fazer o gol,
né? Do United e ficou marcado naquela final de Champions de 99.
Exatamente. Ah, eu ia gostar tanto que aquele gol tivesse sido com o Schmeichel na hora que ele foi pra área, mas tá valendo essas caras também.
E aí quem fica bem com isso é o Liverpool, porque amanhã pode abrir 7 pontos de frente e ter uma situação que quase nunca teve desde 92, né? Uma chance de poder administrar com tranquilidade a prioridade.
Administrar o Liverpool nunca pôde. Porque sempre que ele teve na liderança, teve alguém no encalço dele.
Sempre foi no sufoco. Desde 92, nunca mais teve uma tranquilidade.
E dessa vez vai ser do mesmo jeito, Salim. Não vai, não ilude o pessoal em casa, não.
O jogo não é fácil mesmo, não. É contra o Leicester.
Basta.
Não é aquele time mais que venceu a Premier League, não, mas ainda é um time chato de se jogar.
Aqui, não vou assustar você não, mas Vardão, velho de guerra, sempre guardo dele contra o Liverpool, viu?
De fato. É meio carrasco aí.
E o Salah tá lá firme na artilharia, não tá, Sérgio?
Tá, ó. Amanhã vai ampliar.
Que é isso, hein?
Percebeu que eu tô torcendo pro Liverpool, né? Eu sou a fita time que quebra escrito.
Olha aí.
Gosta de time que ganha poucos títulos, né,
Sérgio? Aí você se apega emotivamente aos títulos, tá certo. Sim. Tem mais coisa da Europa aí, Sérgio?
Tem o alemão pra fechar, né? O alemão tá na mesma, o Borussia segue na frente, goleou no fim de semana, passou por 5-1. E o Bayern respondeu goleando o Stuttgart por 4-1. Estão os dois na ponta aí, o Borussia com 6 pontos de vantagem, 48 contra 42.
O jogo entre eles, o pau vai quebrar bonito demais a conta,
hein? É verdade. Mas também se o Borussia conseguir sair com o empate, sim, dá um grande passo para vencer.
Você sabe o que isso significa, né?
Não.
Eles vão perder.
Vai dar mais. Vai dar mais.
Infelizmente.
É triste.
Pra encerrar a Europa, a gente tem que noticiar que daqui uns dias vai ter churrasco na porta do hospital de novo aqui em BH. Neymar Júnior machucou de novo, o mesmo.
Ah, é, é verdade.
Quinto metatás.
Mais uma chance de estrelar pro Lasmar aí, né?
É. Neymar machuca, o Rodrigo Lasmar ri até na orelha. Pô, beleza.
Vai ser, vai ser a série Cirurgia de Neymar 2.
É. Eita, nós, viu? E o pior é que a gente sabe que vai acontecer, né? Ninguém vai impedir isso. É. Ai, ai. O francesão, por falar em Neymar, Sérgio? O
francesão tá lá naquela mesma, lá, Marazzo.
Quem que é o líder?
PSG, né? Claro.
Era só isso que a gente precisava falar. Acabou então o futebol europeu, né? Não, tem nenhum, não ficou nenhuma Copa pra trás aí, não.
Não, pode seguir.
Então, beleza. Então, vamos seguir. E vamos falar agora sobre assunto sério, Copa da Ásia. Pau quebrando, desembolado na Copa da Ásia semana passada. Eu tinha falado os resultados das oitavas de final semana passada? Fiquei na dúvida, acho que falei, né?
Não sei, eu acho que quando a gente começou a falar de outras coisas que não era futebol americano, foi tudo tão corrido que passou batido os resultados.
Então vamos recapitular todo o mata-mata. Nas oitavas de final, a Jordânia, que surpreendeu todos nós aqui na primeira fase, empatou com o Vietnã em 1-1 e o Vietnã passou nos pênaltis, 4-2. O Irã venceu o Oman por 2-0. A Austrália e o Uzbequistão ficaram no 0-0 e a Austrália passou nos pênaltis por 4-2. A Coreia do Sul venceu o Bahrein por 2-1. A Tailândia foi derrotada pela China por 2-1. O Japão venceu por 1-0 a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes venceram o Quirguistão por 3-2 e o Catar venceu o Iraque por 1-0. Eu acho que nenhuma surpresa aqui, se é que tinha como ter surpresa entre Jordânia e Vietnã, né? Chegaram as quartas de final, o Vietnã foi derrotado pelo Japão por 1-0, acabou o sonho deles. A seleção do Irã meteu 3-0 na China, nada surpreendente. O que me surpreendeu aqui foram os dois resultados da outra chave, em que os Emirados Árabes eliminaram a Austrália com 1-0, jogando em casa, e a vitória do Catar sobre a Coreia do Sul por 1-0. Catar seguiu adiante.
Isso foi surpreendente,
né? Muito surpreendente. Eu acho que a Austrália ter sido eliminada também foi surpreendente, ao meu ver.
Mais ou menos, que a Austrália vinha capengando
fazia tempo. Ah, mas os Emirados Árabes?
É,
e na semifinal, o Japão deu uma sapatada no Irã, cara, 3-0. E eu achando que o Irã era forte, depois da Copa do Mundo, eu tinha certeza que o Irã era o melhor time da Ásia. Aí chega esse Japão, mete 3-0 neles, e não satisfeito, na outra semifinal, o Qatar meteu 4-0 nos Emirados Árabes. Grauber, o que Catar e Japão têm, os finalistas da Copa da Ásia, têm em comum?
Tem em comum que a Comebol já vai considerar esse jogo aí como válido pela Copa América, porque ambos os dois disputarão a Copa América daqui uns dias, aqui no próprio solo brasileiro.
Ou como é que é? O que ganhar essa final vai ter algum benefício?
Vai entrar nas oitavas de final já da Copa América.
Justo.
Quer dizer que aqui é a zoeira de subir de divisão e passar pra Comebol virou realidade.
Virou.
Literalmente, viu?
Porque tinha os times da Comebol que era rebaixado pra Oceania. É.
Aí, ó, então já tá mais do que resolvido.
Na verdade, os times que não classificou na primeira fase da Copa da Ásia agora tá tudo rebaixado pra Oceania pra disputar as eliminatórias da Copa lá.
Sabe com quem que isso significa que eles vão jogar? É com as Ilhas Salomão.
É.
Tá certo. Ô Celim, Catar e Japão, quem ganha?
Ixi, acho que é Japão.
Grauber.
Ganha o Japão porque a camisa pesa, né?
Ah, Japão. Também acho que vai dar Japão.
Mas não se assuste se o Japão abrir 3-0 e tomar uma virada. Que eu nunca vi um time ruim pra segurar resultado igual o Japão.
A Bélgica que eu digo.
É. Nossa, é verdade, cara. Eu já tinha esquecido aquele jogo. Muito bem. Copa da Ásia encerrada. Eu falei que vai dar Japão. Eu viajei aqui. Tô apostando no Japão também. Muito bem. Adiante um pouco, nós vamos chegar agora ao Mundial de Handball. O Mundial de Handball que terminou na Dinamarca e na Alemanha, e o Brasil conseguiu a sua melhor campanha em toda a história da competição, terminando em décimo lugar. Quem diria, hein?
Terminou, não?
Não, foi décimo. O nono foi o Irã. O nono foi o Egito. Porque no Egito ficou na outra chave mais fácil, né? Então eles foram beneficiados por isso. E deixa eu ver aqui a classificação final, só para eu passar aqui para vocês. Nossa, eu tô que procura aqui a classificação final e ela não aparece. O Brasil. Ah, não, tá certo, Glauco. O Brasil terminou, foi em nono mesmo. O décimo lugar ficou com a Hungria. O Egito foi oitavo, tá coberto de razão. Então tem que corrigir nosso post lá, viu, que eu coloquei errado. Acabei de. Ao vivo a gente descobre os erros, é assim que é bom. Mas aqui, só para passar a classificação do Brasil, aliás, uma campanha digníssima do Brasil. Sim. Depois de derrotar a Croácia e perder para a Espanha, o Brasil venceu a Islândia, garantindo o nono lugar. E poderia ter sido oitavo se ele estivesse no outro grupo, talvez até classificado, mas não vem ao caso. Com o final da fase, da segunda fase, o grupo A classificou França e Alemanha, que já eram os favoritos, e que é o grupo 1 e 2. O grupo 2 classificou Dinamarca e Noruega, que também eram os favoritos desse lado da chave. Mas o grupo ficou muito discrepante, porque no grupo do Brasil era Alemanha, França, Croácia e Espanha no mesmo grupo. Em compensação, no outro grupo era Dinamarca, Noruega e Suécia, as três disputando duas vagas, Egito, Hungria e Tunísia fazendo figuração. As semifinais, a Alemanha jogando em casa perdeu para a Noruega por 31 a 25.
Bem feito.
E a Dinamarca, bem feito.
Perdeu a semifinal em casa.
E a Dinamarca jogando em casa venceu a França, que ganhou 4 dos últimos 5 mundiais antes desse, o que foi bastante surpreendente, né? 38 a 30.
Sim.
E na decisão, a Dinamarca enfrentou a Noruega, e a Dinamarca carregava o peso de ter chegado à final 3 vezes e ter perdido as 3. Aí o pessoal já ficou meio com a pulga atrás da orelha, né?
Mas dessa... tipo a Holanda da parada.
Exatamente. Mas dessa vez teve rolo, não. 31 a 22, título em casa, festa da torcida, loucura na Dinamarca. Os caras estão fazendo carreata até hoje, inclusive.
Copenhague nunca mais será a mesma.
Nunca mais. E a cidade da final, eu tenho até que olhar aqui o nome dela, que eu achei engraçado, que não foi em Copenhague, foi em Herning a decisão.
Herning.
E... terceiro lugar ficou com a França que venceu a Alemanha por 26 a 25, ainda passou aperto para ficar em terceiro. Nem parece aquela França matreira que massacrava todo mundo.
O Herne é até longe de Copenhague, rapaz.
Não é?
O Herne fica lá na parte continental, né, na península. Na parte continental, o Copenhague fica na ilha.
Veja só, geografia sendo ensinada aqui.
Inclusive o que chama Dinamarca é a ilha. A península chama Jutland.
Ah, olha aí. Você sabia disso, Alin?
Claro que não.
Resumindo, a melhor coisa que você fez na sua vida foi fazer parte desse podcast.
É, a Dinamarca tem três partes principais. É a ilha da Dinamarca, onde fica Copenhague. A península, né, conectada no continente europeu, que é a Jutland. E a Groenlândia, solta lá no... o Canadá, sabe-se lá Deus por que aquilo é dinamarquês. Aquele floco de gelo gigante lá perto do Polo.
Mas para enquanto você tá ganhando, daqui a pouco você fala uma bobagem.
Celinho, eu tentando fazer o pessoal que tá chegando pela primeira vez no podcast hoje achar que a gente domina a geografia mundial e você não faz um negócio desse? Ora essa.
Poxa.
Nossa, esse Grelhante aqui
é
foi
ser. E é a maior ilha do mundo, tá ligado, né?
Tô, isso eu sei.
É pouca coisa menor que a Austrália que por sua vez é o menor continente.
Então, vamos falar em Austrália. Ah, eu peguei o gancho. Ah, Austrália Open. Ah.
Sacou, né?
Quase que eu passo batido, eu percebi. Eu saquei, cara. Marcelinho, você viu algum jogo do Australia Open esse ano?
Claro que não.
Marcelinho, você mata de vergonha diariamente.
mal passei os olhos.
Australia Open terminou na Austrália. E eu peço desculpa porque a gente tinha um post preparado o ano passado para publicar no Australia Open, passou batido de novo. Já tem 2 anos que a gente está com esse texto e não foi publicado. Não é por maldade, gente, é incompetência mesmo da equipe. Terminou o torneio, vamos passar aqui os campeões, as duplas mistas. O título ficou com Bárbara Krejčíková, da República Tcheca, né, atual Tcheca, e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, que derrotaram por 7-6 e 6-1 a dupla australiana, formada por John Patrick Smith e Eric Chama. Deixa eu ver aqui, só por curiosidade, onde é que ficou o Bruno Soares? Ele caiu na semifinal. Na semifinal e perdeu para essa dupla australiana. E ele não é de duplas mistas, né? Ele resolveu, foi indo, acabou fundo. As duplas femininas ficaram com. O título ficou com Samantha Stosur da Austrália e Zhang Shuai da China, que venceram por um duplo, foram 6-3 e um 6-4, Cristina Miladinovic, da França, e Timea Babos, da Hungria, que eram as francas favoritas. Nossa, se fosse duas francesas, dá para falar franca favorita, mas não ficou muito bom aqui. Sacou? Não ficou muito bom. As duplas masculinas, o título ficou com os franceses, que eram favoritos também, Nicolas Marrut e Pierre Rouge Hébert, que venceram por 6-4 e 7-6 a dupla formada por John Peers da Austrália e Henri Kontinen da Finlândia. No torneio de simples feminino, a surpreendente, não pelo que ela já tem títulos, né? A Naomi Osaka do Japão venceu a Petra Kvitova por 7-6, 5-7 e 6-4, sendo que ela estava vencendo por 5-3. O segundo set e tomou e teve 3 match points e perdeu o jogo de 7-5. O set aí, ó, todo mundo achou que ela ia desandar, mas não, ela venceu por 6-4 o terceiro set e com o título ela se tornou a primeira asiática a liderar o ranking da WTA. O detalhe é que ela é asiática, ela é japonesa, mas ela é descendente de americano e haitiano. Só para vocês ficarem sabendo.
Ela é quase a ONU, então.
Exatamente. E ela venceu as duas tchecas da competição. A Petra Kvitova na final e a Carolina Pliskova nas semifinais. E essa Pliskova é a que eliminou Serena Williams depois que eu fui falar que ela ia ganhar o torneio.
Você ferrou até a Serena Williams. Você conseguiu uma proeza, Bruno. Sem precedentes na história do tênis mundial.
Ela voltou da maternidade aí, chutando bundas, ganhando de todo mundo. Eu empolguei, velho. Foi mal. O torneio masculino teve, finalmente, o seu desfecho. Acabou que foi o melhor possível, né? Um confronto entre Novak Djokovic e Rafael Nadal. O negócio é que o Nadal tirou o Tsitsipas da Grécia, né, que tinha eliminado o Federer. Ele atrapalhou esse jogo aqui, que eu tava esperando Nadal e Federer, mas tudo bem. E o jogo tinha tirado o Lucas Poli da França. E na final achei que ia dar jogo, viu? Mas não temos um jogo, literalmente, aqui. 3-0, uma lavada. Foi assim, uma surra. 6-3, 6-2, 6-3. Acho que eu nunca tinha visto um jogo do entre Nadal e Djokovic acabar assim, vocês já tinham visto?
Também não. Discrepância entre aquilo que durou 6 horas, né? Na mesma final de Australia Open.
Pois é, velho. Foi um negócio assim. E com isso, o Djokovic conquistou o 7º título do Australia Open dele e superou Roger Federer e Roy Emerson, se tornando o maior campeão do aberto australiano. E é o 15º Grand Slam conquistado por Djokovic, o que faz com que ele supere também o Pete Sampras, que durante a nossa adolescência a gente achou que era impossível ganhar os 14 Grand Slams do Pete Sampras, que ninguém ia conseguir. E hoje o Djoko tem 15, o Nadal tem 17 e o Federer tem 20. Que coisa, né? Nós estamos vendo os três melhores tenistas da história jogando.
Assim, passaram o Pete Sampras de passagem, assim, tudo que a gente viu o Guga fazer aqui não é nem um quinto do que esses caras já fizeram. E a gente ficou impressionado com o Guga na época. Então,
assim, pois é.
Os três são muito acima da média, da história.
E depois do título, quando o pessoal perguntou para ele sobre ele ter ultrapassado Sampras, ele falou que ele foi alguém que ele sempre se inspirou e que uma das primeiras coisas que ele lembra de quando ele começou a gostar de tênis foi de ver o Sampras ganhar o Wimbledon em 93, que era o primeiro título que o Sampras conquistava lá em Wimbledon. Aí ele se motivou a virar um tenista por causa daquele jogo. E hoje ele está superando o que foi inspirador dele. Muito bem, terminamos aqui o Australia Open. A gente promete que ano que vem vai estar lá o texto. Fiquem tranquilos, a gente vai publicar antes e garantir ele lá.
Deixa agendado já a publicação.
Pois é, porque é feio isso, velho. Parece que a gente não tem compromisso com o nosso público. E muito pelo contrário, não somos assim. Agora nós chegamos naquele momento em que, aliás, só um parêntese, só para encerrar o assunto. De 2011 para cá, o Djokovic só não ganhou 3 edições do Australia Open, que foi 2014, quando o Wawrinka ganhou, e 17-18, que foi era o bicampeonato do Federer. E detalhe, as 3 vezes que ele não ganhou, ele também não foi para a final. E das outras 6 em que ele esteve na final, ele ganhou 2 do Rafael Nadal, essa é a de 2012, e ganhou nada mais, nada menos do que 4 em cima do Ed Murray.
Coitado do Ed Murray.
Ou seja, dos 7 títulos que ele tem, ele ganhou 4 em cima do Murray, 2 em cima do Nadal. Só o primeiro, que ele não venceu nenhum dos dois, que foi em 2008 que ele venceu o Jean-Wilfried Tsonga da França. Terminamos aqui com o Australia Open, e isso significa que nós chegamos no esporte esquisito. Olha só que podcast compacto nós conseguimos fazer essa semana.
A gente está descontando um pouquinho da semana passada, né, que foi muito, muito longo.
E dando um tempo que semana que vem o palco quebra, desembolado pra tudo quanto é lado.
Isso porque a gente se recusa a falar dessa pré-temporada chatíssima que são esses estaduais vacaiados que tem por aí.
Estadual não vai rolar não, gente.
Aliás,
desculpa aí.
Aliás, podia até entrar no esporte esquisito, né? Porque é cada coisa esquisita que acontece nesses estaduais aí, mas enfim.
Não é, cara?
Apesar disso, eu não vou falar do campeonato estadual no esporte esquisito. Primeira coisa, eu tenho que esclarecer a respeito do esporte esquisito que eu falei duas semanas atrás, que é a descida de pá, né, lá nos Estados Unidos, aquela competição que eu fiquei de dar o resultado, ela foi adiada na semana passada e foi adiada de novo no último final de semana. Aparentemente vai acontecer no próximo dia 2 de fevereiro, caso haja neve. Se não tiver neve, aí vai ficar para outra semana, sabe-se lá. Deus, quando é que isso vai ocorrer?
Que chateado, cara. Eu tô esperando. Eu gosto desses torneios quando eles se resolvem rápido.
Pois é. O problema é que depende do clima, né? Tem que ter neve na montanha lá pros caras descer de pá. Senão não resolve. Mas enfim.
É tipo surf sem onda.
A gente direto já teve de cancelar a etapa de pool de surf porque não tinha onda suficiente. Né?
Eu pensava, ficava esperando, véio, mas lá pelo menos estão na praia, né? Adiante.
Então, essa semana, eu vou falar de um esporte que que não é exatamente esquisito, porque é um esporte, inclusive, olímpico. Mas é um esporte muito fora da nossa realidade aqui no Brasil. E nesse último final de semana começou uma competição muito importante nesse esporte, que é o hóquei sobre grama.
Sim.
O hóquei sobre grama é hóquei normal, só que em vez de normal, que eu falo, é o hóquei do gelo, que é que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil, apesar de não haver prática, né, por motivos óbvios. Aqui tem mais hóquei online, que é hóquei com patins. Inclusive, em BH tem time. BH é uma potência nacional desse esporte. No hóquei de grama, é a galera a pé mesmo, com tênis bonitinho lá, jogando hóquei na grama com a bolinha. Não é com disco, não. O hóquei na grama é com bolinha. E, apesar de aqui no Brasil ser um esporte muito raro, uma coisa que a gente praticamente não vê, não tem contato nenhum com esse esporte aqui, na Argentina é muito tradicional, principalmente entre as mulheres. O esporte feminino mais tradicional da Argentina é o hóquei sobre grama.
Exatamente.
E a seleção da Argentina é uma potência do esporte, inclusive ganhou o ouro olímpico aqui no Brasil. Com grande comemoração, muita gente na arquibancada torcendo pelas garotas da seleção argentina, que tem apelido, inclusive, são as Leonas. E eu vou falar exatamente o resultado das Leonas, que abriram a competição Pro League, que é uma competição que engloba seleções, que dura 6 meses e é tipo a Liga Mundial de Vôlei, ou o Grand Prix, que agora mudou de nome, né? Agora não tem esses nomes mais, mas antigamente eram esses nomes. São as competições mundiais que ocorrem todos os anos. E o que eu achei interessante dessa competição aqui é que é uma competição que envolve 16 seleções separadas em 2 grupos de 8 equipes. É turno e retorno, ida e volta, né? Cada time joga 8 partidas em casa e 8 partidas fora. E o legal, o mais legal que eu achei, é que a localização das partidas vai seguir no verão.
Então, ah, é?
O campeonato começa agora em janeiro e termina em junho, essa primeira fase dele. Depois tem a final, né? Que esse ano, aí na final, os 2 melhores de cada grupo fazem uma semifinal, depois tem a final. E esses jogos todos acontecem numa sede única. Esse ano vai ser em Amsterdã. Mas os jogos entre...
Aliás, sim. É bom citar Amsterdã, porque a Holanda é potência do esporte.
A Holanda é potência
também.
Inclusive é franca favorita ao título esse ano, por causa disso, inclusive. Vai fazer a final em casa.
E ela foi campeã também mundial, em cima da surpreendente seleção da Irlanda, né?
Sim. Na Holanda também, o esporte feminino mais praticado lá, depois do ciclismo, que é o esporte da Holanda, né? Na Holanda, o esporte principal do país é o ciclismo. Depois, entre as mulheres, é o hóquei sobre grama também. Então, a primeira fase começa no mês de janeiro, com os jogos concentrados no hemisfério sul. E conforme vai andando o ano, a localização dos jogos vai subindo rumo ao hemisfério norte, para em junho, quando é inverno aqui no hemisfério sul e verão lá no hemisfério norte, os jogos terminam todos lá. Então é por isso que a Argentina estreou em casa no último sábado contra a Bélgica, ganhando de 2-0. No próximo sábado vai enfrentar o time dos Estados Unidos. Ambos os jogos aconteceram em Córdoba. E nos outros grupos, né, os outros jogos que têm acontecido são tudo assim, jogos na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, sacou? E no final, em junho, no meio do ano, quando estiver acabando a primeira fase, os jogos vão ser na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, que vai ser verão lá. Eu achei muito interessante essa solução aí, que vai seguindo no verão, então assim, é garantia de bom tempo a competição inteira. Achei interessantíssima a solução, o modelo de distribuição dos jogos.
Aliás, é o que é mais adequado, né? Se você for pensar por esse lado.
É, quando trata-se de uma coisa mundial, assim, né, em escala mundial, fazer um esquema desse assim é espetacular, né? Você vai garantir a qualidade do espetáculo ao longo da competição inteira.
Curioso.
E os jogos são assim, são tipo de dois em dois. Então, janeiro agora reúne. Vem duas seleções jogar na Argentina. Em fevereiro a Argentina vai jogar tipo, na África do Sul, ou então em algum lugar da Ásia e tal. Sai pra fazer dois jogos fora. É sempre nesse mesmo esquema. É tipo a primeira fase da Liga Mundial de Vôlei. Então, eu vou. Além dos resultados da seleção feminina argentina, que ganhou de 2-0 da Bélgica e vai pegar os Estados Unidos no próximo final de semana, eu vou passar os resultados aqui de todos os jogos que aconteceram, porque por enquanto ainda foram poucos. Além desse jogo da Argentina.
Aí já passa a lista de quem tá participando também.
Ah, sim. Vamos lá, os times então que estão participando: Argentina, Austrália, Bélgica, China, Alemanha, Grã-Bretanha, Holanda, Nova Zelândia e Estados Unidos. Olha, eu falei que eram 16, mas não são 16, não, são só essas aqui.
Curioso é que é a equipe da Grã-Bretanha, né? Não é separado igual no Mundial.
Achei, mas se bem que faz todo sentido, porque eu li nas regras aqui que cada time faz 8 partidas fora e 8 partidas em casa, e tem 9 participantes. Então é isso mesmo, todos enfrentam todos em ida e volta, em dois turnos. E você vê que tem aqui muito claro os times do hemisfério norte e os times do hemisfério sul. Argentina, Austrália e Nova Zelândia são os times do hemisfério sul. Bélgica, Grã-Bretanha, Holanda e Alemanha, os do hemisfério norte, muito provavelmente os Estados Unidos devem entrar na turma do hemisfério sul também, porque os Estados Unidos tem partes lá que não sofrem muito com frio. Quanto mais ao sul dos Estados Unidos, menos frio o pessoal passa lá no inverno. Então eles não devem ter muito problema com isso lá nos Estados Unidos, não. Agora o resto vai seguir a ordem da temperatura, né? Das estações do ano.
Pois é. Depois nós podemos lembrar disso futuramente e dar o resultado. Sim, né,
já está anotado aqui na minha agenda aqui para quando estiver começando a final lá, a parte se o pau quebra lá no final, passar os resultados.
Como diria o outro, a parte neerlandesa.
Sim. Falando em Nederlândia. Além da Argentina ter ganhado de 2-0 da Bélgica, a Holanda ganhou de 1-0 da Nova Zelândia, lá na Nova Zelândia. Pau quebrando, rapaz. Tô achando que.
Esses zebras acontecendo, será?
Ah, acho que tem que não, porque a Holanda tem mais tradição do que a Nova Zelândia. Apesar de que eu.
Não é verdade, eu me confundi.
No rugby que seria esquisitíssimo uma coisa dessa.
Não, não. A minha confusão é que eu pensei na Austrália. A Austrália que é potência no.
A Austrália vai estrear no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, contra a própria Holanda, lá na Austrália. Ou seja, a Holanda foi lá naquelas quebradas lá da Oceania, jogou contra a Nova Zelândia, vai jogar contra a Austrália.
Você vai lá, faz o serviço todo, né? E sim. Aí depois você volta, faz todo sentido.
A Argentina joga contra os Estados Unidos e a Nova Zelândia joga contra a Bélgica na próxima sexta-feira. E eu achei que a Bélgica ficou prejudicada, né? Porque jogar na Argentina no final de semana, depois jogar na Nova Zelândia no final de semana seguinte é puxado. É 12 horas de fuso horário pra pegar. Até
ninguém mais. Respeita. Ninguém respeita a geração belga mesmo.
Geração belga, coisa. Já perdeu pra Argentina, vai perder pra Nova Zelândia também, já está praticamente uma carta fora do baralho.
Então acho que é isso, senhor. Eu acho que terminamos mais uma edição pomposa desse podcast.
Ah, ô Brunão, só pra falar que claro. Essa Pro League tem a chave masculina também. Mas a chave masculina eu não vou falar, não, porque é homem, não é essa.
Mas ela já começou?
Já começou também. Acontece no mesmo esquema. Tem a chave mundial, que vai seguindo a estação do ano. Depois tem a fase final concentrada. Só pra falar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times na chave masculina.
Por que que é menos?
Não sei, porque às vezes não é chave gente suficiente pra jogar.
Mas os times são
parecidos. Só a Espanha que entra de gaiato aqui no navio, o resto é tudo igual.
Mas o curioso é que a Espanha também é uma potência no feminino, né? Curioso isso, tá? É uma coisa pra gente averiguar depois.
O que que aconteceu nisso aqui? Às vezes é só nessa chave. Mas a gente vai embedar o site oficial da competição, lá tem as duas chaves certinho, bonitinho, tem tudo.
Exatamente.
Quem tiver interessado pode acompanhar por lá. E no meio do ano, quando começar as fases finais, a gente vai naturalmente tratar desse assunto aqui depois.
Até é bom pra Selene aprender um pouco sobre o esporte.
É.
Senhores, os que quiserem nos acompanhar, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só procurar pelo blog Star Sports e acessar blogstarsports.com.br, que é lá que fica nossos textos, o nosso podcast. Afinal, se você não entrar lá, você não vai ouvir o podcast, porque a equipe técnica desse blog é muito lenta, mas já está produzindo, já está providenciando os agregadores de conteúdo aí para vocês poderem ouvir o Spotify dessas quebradas aí. E quem quiser também nossas contas pessoais, @grauberfm, @marcelomar e @brunocssantos. Me recusa passar o do seu Ciro Oliveira, do Rodolfo, não vieram, fica sem.
Eles nem falam nada de legal, não precisa ser.
Não fala mal de Ciro, que a gente precisa de semana que vem. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos pela audiência em mais um podcast. E semana que vem estaremos de volta. Estaremos aqui com Super Bowl dominando totalmente as nossas atenções. Até mais, Celinho.
Até mais, valeu. Até a próxima.
Até mais, Grauber.
Falou, galera. Até mais pra vocês.
Até mais, pessoal. Um abraço e valeu.
Falou.
Hoje faço com meu braço meu viver. Só por favor, na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço, meu.